Jode Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constitui-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios. Hoje iniciamos a segunda temporada deste projeto mais amplo, onde exploramos os desafios de comunicar a ciência e ou uma área específica que cada um persegue na sua vida profissional e pessoal.
Hoje connosco temos o Filipe Caetano. O Filipe já participou no nosso podcast e convidámos a ouvirem o episódio dele, o episódio 18 da primeira temporada, sobre comunicação de ciência e ciências políticas. Mas para quem é novo no podcast, o Filipe é editor internacional da TVI, formado em comunicação social pela Escola Superior de Jornalismo do Porto, e doutorado em Ciência Política pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. É jornalista, com experiência em imprensa escrita, rádio, online e televisão. É especializado em assuntos de política internacional, esteve em vários cenários de conflito e mais recentemente na guerra da Ucrânia. Seja muito bem-vindo, Filipe, é um prazer ter-te aqui connosco.
O prazer é meu, mas este vai ser um episódio especial, não é? Ainda falta a Andreia falar. Mas já vamos ver mais à frente. De qualquer forma, para mim é sempre um gosto estar aqui com vocês.
É verdade, este é um episódio especial, é um bocadinho lento, e convidamos para nos ajudar, porque ficamos acostumados a fazer perguntas e não responder, mas temos um ano de podcast, um bocadinho mais com a preparação. E eu acho que todos sentimos muita sorte com pessoas diferentes, sobre áreas diferentes. E também não foi sempre fácil, porque gerir a cadência do podcast entre vidas pessoais e vidas profissionais e vicissitudes como links, Teams, Zooms e licenças tem sido uma experiência curiosa. E gostávamos, hoje vamos refletir, vamos responder, vamos contar. E é um gosto ter-te aqui de volta e bem, ajuda-nos a navegar este ano.
Eu vou pegar nas rédeas do podcast agora, e como vocês sabem também é algo que gosto muito de fazer, que está um bocado em modo pausa. Para quem não ouviu o episódio em que eu participei, curiosamente eu conheci a Andreia e o Bruno num contexto muito específico. A Andreia é mais por causa de um podcast que eu em breve poderei ter novidades sobre o regresso, que é o Globalistas. Mas depois, mais tarde, acabamos por conhecermos pessoalmente no Summer Camp e também o Bruno também conheci-o nesse contexto, na Escola de Verão da Comissão Europeia, e é de facto algo que nos liga. E a Mariana, a ligação dela é que ela também gosta de jornalismo e portanto é da minha área, e portanto estamos sempre ligados, não é por acaso que acabámos por criar aqui uma ligação entre nós especial, e por isso também é para mim muito... é um orgulho, no fundo, ver que vocês fizeram o vosso caminho e o podcast fez o seu caminho com convidados também, nunca desistiram, e é interessante até ver episódios especiais que eu também já tenho, acompanho sempre, e por isso eu acho que podemos entrar por aí, porque um ano de podcast com regularidade não é simples, é um compromisso grande, e que muitas vezes, pelo menos na minha perspectiva, acaba por se agarrar à energia e à vontade original, no fundo, que nos leva a criar o podcast, é isso que nos agarra. Se calhar, fazendo aqui um ping-pong constante com vocês, gostaria de fazermos algumas perguntas e vamos fluindo, mas se calhar vamos fazer um ping-pong entre mulher, homem, mulher, homem, pode ser, para alternar vozes masculinas e femininas. Começo pela Mariana, que é a pessoa que eu conheço menos dos três, mas que sei que está ligada mais às partes técnicas, até de publicação de podcast e edição. Mariana, quais têm sido assim, as tuas dificuldades e se calhar conquistas que tens conseguido alcançar também ao longo deste ano?
Oi, para começar, eu acho que uma das maiores dificuldades é mesmo gerir a parte pessoal e a parte do trabalho o tempo inteiro junto com o projeto em part-time, porque requer mesmo muito esforço além do trabalho e do nosso dia-a-dia tratar deste projeto. Eu acho que o último ano ajudou-me bastante a aprender a organizar a minha vida, ou seja, a ter sempre espaço para os projetos em que me envolvo. E, por exemplo, enquanto que no início se calhar era uma balbúrdia na edição, porque tinha episódios em atraso para editar e assim, hoje já é muito mais fluido e já é muito mais fácil eu organizar-me e já sou capaz de editar um episódio muito mais rápido do que acontecia no início. Por isso eu acho que está a ser uma boa experiência para ganhar um ritmo numa área diferente e também desenvolver competências numa área que eu gostava de desenvolver, mas se calhar não tenho tanto acesso para desenvolver no meu dia-a-dia no trabalho, e com este projeto estou a desenvolver.
Muito bem. Bruno, tu trazes um conhecimento também numa área específica e óbvio, já conhecias, se calhar, consumidor de outros podcasts e tinhas um objetivo próprio, a questão de saber comunicar a ciência, algo que sei que te é muito querido e que tens como objetivo. Também gostaria de perguntar, ou seja, no fundo, quase a tua expectativa que existia, a tua energia que existia quando te juntaste essas três pessoas para criar um podcast e aquilo a que chegaste até hoje, consegues tirar também, fazer um resumo das dificuldades que tiveste ao longo do ano, mas no fundo também as conquistas que alcançaste?
Ao longo deste ano, ou seja, eu como sou de relações internacionais e comunicar a nossa área, ou seja, eu estou mais na parte de investigação de um tópico muito específico, política britânica, e como explicar isso também foi um dos desafios que me fez aproximar também deste projeto, ou seja, tentar não só ver ferramentas ao longo do projeto que eu pude transpor para a minha área e consegui ver esse resultado positivo, ou seja, eu consigo comunicar de uma forma mais próxima, sem o palavreado académico, sobre o que eu estou a fazer, muito mais assertivamente, por exemplo, para os meus familiares que não estão na academia ou que estão em áreas completamente distintas. E no início do projeto, fiquei assim um pouco ansioso e mais ansioso, não preocupado, mas ansioso, porque ainda era um passo para a frente meio... Não era complicado, mas ainda não via algo bem concreto de estruturação, por assim dizer. E desde que nós começamos a estruturar o projeto e depois com a criação do podcast, porque o podcast é só um bracinho de todo um projeto, começou a ficar mais fluido, ou seja, já parece de uma forma quase automática o que nós temos de fazer para a frente, ou seja, temos de editar talvez um episódio, temos de organizar uma atividade como foi a nossa presença no AI, em Estrasburgo, já tornou-se algo que já faz parte da minha essência, de alguma forma, mas consigo conciliar com a parte mais bruta do que é fazer um doutoramento e consigo respirar de alguma forma também. Não sei se foi de encontro.
Sim, não, isso é ótimo. Acho que pegarmos nessas coisas até mais de... quase mais orgânicas de sentimentos do que foi a expectativa de um podcast e que, de facto, é mais uma rede de contactos também vocês vão criando e de pessoas que estão interessadas nesta área. Andreia, curioso que eu também vou observando aos poucos, ainda não estou com vocês tantas vezes como gostaria de estar, mas vamos por neste ou noutro sítio, ou por mensagem, acabamos por ir contactando, interessante. Que eu vejo transformações na própria Andreia, porque acho que ela é muito mais, parece uma pessoa mais confiante, e até a própria voz dela nota-se isso. A tua expectativa que havia no início em relação ao podcast, se calhar tinhas algum receio de que isto pudesse não ter não alcançasse exatamente o objetivo que querias alcançar. Da expectativa que tu querias, de que forma é que isso correspondeu? De que forma é que o podcast trouxe uma mudança para os objetivos que tinhas? No fundo, o impacto que pode ter tido também em ti, a nível pessoal?
Pensando na expectativa no início do podcast, para o projeto em si, eu acho que algo que sempre esteve muito presente e que nós íamos falando entre nós é: se houver uma pessoa que ouve, valeu a pena. Já era, pessoalmente, as gravações de podcast são já aprendizagens brutais mesmo. O facto de nós termos esta oportunidade e falarmos com as pessoas, para nós já vale a pena. Ter a oportunidade de colocar estes episódios, estas conversas online e saber que as pessoas ouviam, pelo menos que seria uma pessoa, duas pessoas ouvirem, acho que essa era a nossa baseline expectativa. E a verdade é que eu acho que, pelo menos para mim, foi um ano um bocado caótico. E então, acho que não havia espaço para criar mais expectativas. Acho que era, ok, vamos organizando, vamos fazendo, publicamos. Depois, quais são as métricas, sei lá, no Spotify, quando as pessoas ouviram, não interessa, vamos publicar, vamos pôr e vamos... Então, sempre que alguém dizia, olha, ouvimos o seu podcast, eu ficava, ah, pois é, eu tenho um podcast e está a público. Pessoalmente, sim, tem sido uma excelente experiência. Eu acho que quando ouvi os episódios pela primeira vez para publicar, a questão é, algo que eu disse vai ser ouvido. E se calhar disse asneiras, ou se calhar não me expliquei bem, e perceber que é ok, nós podemos partilhar as nossas ideias e não somos perfeitos, e as pessoas vão ouvir, as pessoas vão gostar, as pessoas não vão gostar, mas perceber que nós podemos partilhar as nossas ideias e é ok, e se calhar estamos errados e alguém nos corrige, e tudo isso é ok. Tirar este, acho que o podcast tirou-me este peso de cima de hoje estou aqui a falar e estou tranquila. Há um ano atrás estava super vermelha, a tremer por todos os lados. Por isso, tem sido uma boa experiência, tem sido muito gratificante. E agora sim, começamos a criar expectativas para o futuro. Agora que começamos a ganhar lance, começamos a pensar, ok, há certas coisas que estávamos a fazer e que espero que consigamos fazer.
Sim, vão de certeza conseguir, porque acho que a energia certa é essa, é vocês não perderem de vista o que é que vos motivou a fazer o podcast. Claro que tem um investimento pessoal grande, não é? Porque é tempo que se dedica, e mesmo que nem sempre as coisas possam não ser ditas da forma mais perfeita, pronto, de facto a magia do podcast é essa, que dá alguma informalidade que nos permite transmitir a mensagem. Mas voltando à Mariana, Mariana, tu fizeste, não sei se fizeste uma reflexão sobre se havia coisas que podias ter feito de forma diferente, que lições é que tiras deste ano, talvez no lado mais técnico, se há algo que gostarias de ter mudado naquilo que fizeste e que no fundo que aprendizagem que tiras para que possa ser melhor no futuro.
Eu acho que gostava de ter investido mais, se calhar mais tempo, a perceber melhor como trabalhar a edição de som, e notei que se calhar desleixei um bocado essa parte, porque foi muito difícil conjugar tudo, e espero mesmo que no próximo ano, já com a minha vida mais organizada, que seja muito mais fácil investir mais tempo nessa parte de perceber mesmo como melhorar a minha edição de som, porque sinto que talvez seja a parte que mais me falhou um bocado neste último ano.
Bruno, a mesma pergunta para ti, quer dizer, tu fizeste alguma coisa que durante os podcasts, e agora fazendo mesmo, se houver alguma situação específica que vocês possam admitir que podiam ter feito de forma diferente, por exemplo, algum tipo de abordagem, algum convidado, não sei, alguma coisa que, se calhar, sendo politicamente correto, não vão dizer isso, mas se havia alguma coisa específica que gostariam de fazer de forma diferente, a periodicidade dos podcasts, por exemplo, a duração, algo deste género, assim, se calhar mais de organização.
Em termos de organização, até de duração de podcast, ou seja, eu vejo que há conversas, há tópicos que são mais fluidos e nós queremos ficar eternamente, e vejo que são aqueles que o resultado depois é muito querido para nós, e nós ficamos a pensar e comentamos e falamos sobre, e são episódios longos. Não vou falar em minutos porque um podcast, ou o que dizem, mais de 15 minutos acho que não dá, mas o nosso é o dobro disso. Não sei, mais ou menos. E acho que poderíamos, ou seja, limitar consoante a temática, mesmo que seja um tema mais aborrecido, entre aspas. Não estou a dizer que foi um tema algum aborrecido, mas talvez que não tínhamos tanta ligação com. mas tentar fazer que sejam todos mais ou, no mesmo período, ou seja, ter mesmo aquela estrutura fixa, ou seja, são 30, 40, 50 minutos, é isto, mais nada, ou seja, e aí leva-nos a uma capacidade que eu às vezes tento melhorar sempre, é a gestão do tempo no sentido, ou seja, o podcast é nosso, nós é que temos de dar o mote do tempo, ou seja, eu tenho receio de interromper a pessoa quando está a responder, isso é uma falha que eu vejo que em alguns momentos consegui, ou conseguimos entre os três, tentar controlar, mas depois há outros momentos parece que deixamos cair um pouco as rédeas do controle e vejo que isso foi ou é uma falha que nós temos, mas depois, em contraponto naqueles episódios que são mais fluidos para nós, vejo que parece que nós perdemos o medo de falar, eu tenho às vezes esse receio de falar e não é saber o que é que os outros vão pensar, mas é comigo próprio de pensar qual é a melhor forma de colocar esta questão, qual é a melhor forma de... Isso deixa-me às vezes meio... Não é um pé atrás, mas com mais receio de estar mais fluido na conversa. Mas quando acontecem aqueles episódios mais fluidos, nós não seguimos um guião que nós temos a estrutura. É uma coisa muito mais fluida. E ter essa componente num podcast, para mim... É aquilo que eu espero que seja mesmo todos os episódios. E ainda não alcançamos que sejam em todos os episódios.
Sim, sim, sim. Acho que é um objetivo interessante, André, que gostaria que também que, de continuar contigo esta discussão, que é, de facto, já com certeza irá, terá havido conversa entre vocês sobre a duração dos podcasts, dos episódios, se o tema foi o apropriado, se este tipo de temas que nós queremos tratar, se devemos fazer uma coisa muito estruturada e nunca sair disso, ou se permitem sair um bocadinho dessa linha. O que é que achas sobre isso, André?
Esta dinâmica entre estrutura e fluidez, isso claro é algo que nós temos que discutir mais, porque é algo que nós acabamos de fazer muito on the spot. Nós temos episódios, temos... Nós temos o nosso chat particular e vamos dando dicas, vamos dando entradas, vamos, olha, deixa-me pegar neste ponto, ou... E temos a nossa estrutura em simultâneo, em que já dividimos as perguntas, em que mais ou menos segue a mesma estrutura para cada episódio. Mas esta gestão entre manter a estrutura e não fugir às perguntas base, ou go with the flow, é algo que nós fazemos muito on the spot, porque se calhar até temos o episódio, o podcast, nunca tínhamos... percepcionado que essa dinâmica teria que ser discutida, porque a verdade é que ao final do dia é muito mais fácil ter as perguntas e fazer pergunta, está o episódio feito, é mais fácil. Então eu noto que houve alguns episódios em que estávamos os três bastante cansados, em que são os episódios mais mecânicos, porque exige esta energia, claro que há temas que cada um de nós pega e acho que também se nota em alguns episódios que há maior maior prestação de um ao outro, porque são temas que estamos mais à vontade, e isso é normal. Eu acho que estou-me a perder na pergunta. Mas sim, esta dinâmica de estrutura e go with the flow, mantendo uma duração, houve alturas em que nós dissemos, vamos e fazemos dois episódios, em duas secções, porque a nossa premissa é um episódio de uma corrida. 30, 45 minutos, que é o episódio de ir uma corrida, ir ao ginásio, uma viagem de carro, ou duas. Mas é algo que eu acho que estamos a aprender à medida que vamos fazendo. E agora que estamos a encarar, tipo, ok, se calhar os nossos episódios estão um bocado mecânicos, vamos go with the flow. Mas se vamos go with the flow, estamos a ir demasiado go with the flow. Temos que ir um bocado mais à estrutura e estamos a ir a tentar encontrar um equilíbrio.
Sim, eu acho que respondeste bem àquilo que eu ansiava, que é importante também passar, porque muito possivelmente quem vai estar a ouvir este podcast, independentemente de quantas pessoas vão ouvir, ou eu acho que eu concordo com vocês em termos de métricas, quando entramos nas métricas, se calhar já subvertemos um bocadinho a origem daquilo que nos leva até aqui, E acho que é importante para, muito possivelmente isto vai chegar em momentos diferentes a pessoas que também podem estar interessadas em criar o seu podcast. Imaginem pessoas que tenham que não tenham entrado nos estudos superiores e que estejam a pensar em ter um podcast sobre a sua área de. Começam já a ter uma estrutura daquilo que querem fazer, querem estudar. Portanto, acho que também era bom que vocês passassem algumas ideias concretas sobre como começar um podcast, se é assim tão complicado, coisas específicas que eu acho que era giro que vocês passassem. Mariana, talvez possamos começar por ti outra vez. Se tivesses que aconselhar alguém que tivesse agora, se calhar, a entrar num campo específico de interesses, que tipo de dicas é que poderias dar?
Eu acho que o que eu mais gosto de dizer às pessoas é para trabalharem com as outras áreas, para não se fecharem na área delas, para falarem com pessoas de outras áreas e aprenderem com elas e absorverem conhecimentos das outras áreas e trazer esses conhecimentos para a área onde querem desenvolver o conhecimento delas. Porque acho que já passou o tempo de vivermos focados só mesmo numa área e acho que é cada vez mais importante trabalharmos em equipa e trabalharmos com diferentes áreas do saber.
Eu acho ótimo isso. Se entrarmos... Agora é preciso encontrar a turma certa, o grupinho certo.
Verdade, às vezes é difícil.
Mas sim, acho que é um bom desafio. Vocês estão, no fundo, de áreas diferentes, portanto, e acabam por trazer essa mais-valia. Vocês sentem, não é? Vocês sentem isso. Bruno, pegando por aí, se calhar também nas dicas, eu gostaria também de vos perguntar, obviamente vocês têm, eu sei que vocês são muito estruturados, e até demoram bastante tempo em fazer essa estrutura e acho que é importante. Que planos é que têm para o futuro, para o podcast? Não só para o podcast, para o próprio network.
Uhum. Ou seja, o podcast, ou seja, no futuro agora vamos iniciar a segunda temporada, mas temos a ideia no ar, não é uma ideia fechada ainda, de fazer uma temporada especial para puxar um pouco às questões de comunicar uma área com o decisor político no contexto dos candidatos às europeias. Deixar a questão partidária e focar mesmo nas políticas e na comunicação entre os decisores e a sociedade civil e todas as dinâmicas associadas. Este é, para já, o que nós temos de ideia imediata, digamos, para o podcast, mas trazer outras áreas também, outros temas que não abordamos neste último ano, para dar o cunho que nós queremos com o podcast, que é falar dos desafios, de que é comunicar todas as áreas, porque nós os três somos de áreas diferentes, mas temos os nossos problemas na nossa área, mas se formos a ver o problema pode ser parecido com a área da Andreia, isso é um pouco mais distante da Mariana, mas o núcleo do problema é o mesmo. Ou seja, e nós queremos trazer isso para cima da mesa. Fora, digamos, do podcast, que é só o bracinho do projeto como um todo, nós temos a ideia de começar, ou seja, nós tivemos a oportunidade de estar no AI, desenvolver um webinar, um workshop, onde colocamos aquilo que fazemos no podcast ao vivo, ou seja, com participantes, com várias pessoas a comunicar um problema e possíveis soluções e como essas soluções podem ser comunicadas também para quem de direito para fazer políticas e decisões. E o nosso objetivo é fazer esses mini workshops para já a um nível mais nacional, mas o nosso objetivo mesmo macro é fazer uma rede mais europeia e vemos que isso é outro passo para alcançarmos isso, para estarmos mais próximos com organizações e com outras entidades e instituições da nossa sociedade e não centralizar, e desculpem, tudo em Lisboa.
Acho ótimo. No fundo, isso é também uma das maravilhas do podcast, não é? Quer dizer, no fundo dos dias de hoje, mas o podcast como paradigma desta facilidade de comunicação parece-me uma excelente plataforma e desde que se comece do podcast para outras coisas acho uma excelente ideia. Andréia, quando lembro perfeitamente quando falaste inicialmente, até na tua ideia de rede, gostaria também de explorar um bocadinho sobre isso. Se conseguiste já concretizar muitas das coisas que tinhas pensada ou que objetivos é que tens para o futuro, se calhar, se quiseres falar também sobre a questão do podcast, mas da rede também seria interessante de partilhares um pouco connosco.
Se cumprimos objetivos da ideologia da rede, não. Porque está longe no sentido de é bastante ambicioso colocar as pessoas a discutirem e criarem uma rede, elas próprias criarem. Já estarem em contacto e facilitar este contacto, acho que estamos longe disso. E ainda bem, porque estamos aí com calma. O que o podcast tem servido, e acho que foi essa a nossa premissa de começar com o podcast, é vamos nós aprender o que é que isso significa. Quais são os desafios. E de certa forma eu acho que agora há um sentimento, eu sinto um sentimento quase de privilégio, porque e nós estamos a ter estas conversas com os diferentes oradores e esperamos que as pessoas ouçam, mas nós estamos a ganhar esta experiência e se calhar começamos a chegar para o ponto de, ok, agora sim podemos dar um salto em que, de forma mais pequena, vamos começar a envolver pessoas e vamos aprender com estas lições. Aprendemos um pouco os desafios sobre comunicar ciência e divulgar, podemos agora começar a aprender os desafios de que sejam 5 pessoas, colocar 5 pessoas numa sala, quais são os desafios? Colocar 10, colocar 50. E depois, ok, como é que podemos escalar para diferentes países? Por isso, objetivos da ideia da rede que se discutiu no Summer Camp, acho que estamos longe disso, mas isso é ok, é um caminho que se vai fazendo. E é curioso que eu acho que depois encontramos novos objetivos pelo caminho. E esta vertente que o Bruno falou e do AI foi um impulsionador de... Foi um teste. Ok, vamos então testar com 50 pessoas, em 2 sessões, vamos ver como é que corre. E a energia da sessão de... Nós não estávamos a falar, acho que nem sequer estávamos a fazer perguntas, estávamos a colocar as pessoas a falar. Essa energia faz-nos pensar, ok, isto é necessário. Validou-nos de... Isto é necessário e valida-nos, ok, a ideia continua lá e vale a pena trabalhar para ela. Por isso, não, ainda bem, espero que aos bocadinhos lá cheguemos.
André, não desligues o microfone porque quero continuar contigo só para fazer uma pergunta, que é o seguinte. Vocês consideram que têm, de facto, um caminho interessante para fazer nestes podcasts ou workshops, mas podcasts live, ou seja, eventualmente nas universidades?
Sim, sem dúvida. Porque, pelo menos o que eu senti, e a Mariana não pode estar presente, mas o Bruno teve, pode concordar ou discordar, o que eu senti foi que há vontade de partilhar ideias. O nosso trabalho no workshop foi até pedir às pessoas wrap up e move on, porque as discussões fervilhavam. E acho que há esta vontade, as pessoas têm ideias, as pessoas têm a vontade de aprender, discutir. Eu acho é que às vezes esquecem-se que isso é possível. E estarmos num sítio em que, por favor, discutam e depois partilhem e ver esta energia e o envolvimento. Acho que sim, acho que há um caminho interessante. Acho que é quase como... Isto está a soar um bocado arrogante, não é? Tipo, let's save the communication, mas é no sentido de se pudermos ter um bocadinho o papel de, olhem, venham, partilhem as ideias, porque isto é efetivamente importante, comecem aqui e depois vão lá para fora continuar a partilhar as ideias. Lembrar as pessoas que nós podemos discutir, e discutir é tranquilo, e é assim que aprendemos. Não há, estamos numa sala, claro que há limites, mas vamos aprender uns com os outros, vamos limar arestas e continuar a discussão lá fora. Por isso, acho que as universidades é um caminho interessante, mas não nos limitamos às universidades, porque não deixa de ser um nicho, não deixa de ser uma elite. E acho que isso também é importante. A comunicação de ciência não é só dentro da ciência ou das áreas, tem que chegar lá fora. Eu acho que o que eu se calhar gostava de ver era, na minha ajuda de freguesia, vamos trazer os médicos e discutir a minha área, ou melhor, vamos trazer especialistas, política, professores, e vamos discutir porque é que é importante votar nas eleições europeias, e envolver as pessoas. Acho que seria isso também interessante, agora divagando.
Não, acho que e a questão do Bruno ter falado das eleições europeias é interessante, porque claro que toca aqui num assunto comum também entre nós, a questão de nos interessarmos pelos assuntos europeus, mas como é relevante também o nosso papel na sociedade, chamar a atenção para as eleições europeias não são só os candidatos, são os assuntos, não é? E aquilo que é relevante como impacta a nossa vida, muito mais do que as pessoas muitas vezes pensam, que de facto não pensam no impacto que têm discutir os assuntos europeus cada vez mais, sendo nós parte de um país, de um Estado-membro. Mariana, pensando também no futuro, há temas que tu achas que deveriam ser trazidos que ainda não foram trazidos, áreas que não foram abordadas?
Eu acho que gostava de trazer mais convidados da área das ciências sociais, e acho que gostava de ter mais episódios também dedicados principalmente à introdução da comunicação de ciência e da educação de ciência nas escolas. Acho que é uma área em que eu tenho particular interesse e gostava de discutir mais, mesmo a introdução da ciência desde uma idade muito jovem. Acho que gostava de ter essa discussão, quer com educadores, quer com diretores de escolas, tentar compreender o que é que falta fazer para termos mais ciência e mais educação para a ciência nas escolas.
Se calhar, possivelmente, poderíamos achar que ciência é só mesmo a alta ciência, enfim, como se fosse grandes investigadores consagrados que estão a tentar chegar ao Nobel, não é? E a ciência está presente em todos os nossos dias, projetos interessantíssimos com a Ciência Viva, que faz já muito disso, da tentativa de contacto com os jovens, mais se calhar em termos de laboratórios, de não tanto da comunicação da ciência, não é isso que tu dizes?
Sim, exatamente. Mais a parte da comunicação e explicar mesmo o processo científico e, por exemplo, também há ciência por trás das ciências sociais. Eu acho que é uma coisa muito importante de se ensinar desde cedo.
Acho ótimo. Bruno, também gostava de perguntar isso. Que temas é que achas que falta abordar?
Eu penso, ou seja, da minha área já houve assim, que são aqueles mais de interesse, mas igualmente mais direitos humanos. Puxar mais, porque infelizmente ler todos os dias uma peça de notícia não traz bons ventos ou um bom horizonte, e penso que devemos trazer também mais essa parte mais específica, apesar de termos tido um episódio sobre direitos humanos, mas mais direcionado para os direitos das mulheres, mas colocar a tónica mesmo no que é uma base essencial da nossa sociedade, que são os direitos humanos. Ou seja, a palavra, a expressão com a sua força e a sua importância no nosso cotidiano. Era uma das áreas que eu gostaria de ainda ver mais afunilada, digamos, no nosso podcast.
Olhando para isso que tu dizes e se calhar entrando numa fase final deste episódio, eu gostava, Bruno, que por ti, e começar por ti, e depois a Andréia também quer perguntar sobre os temas que faltam, mas falaste em alguns episódios, tens um episódio favorito daqueles que fizemos, ou um momento específico que tu digas, eu gostei mesmo daquilo, achei que concretizou-se daquilo que nós queríamos, senti-me bem mesmo que termos falado, tocado neste tema ou termos dito isto.
Uhum. Um dos temas onde eu senti, houve dois, mas um foi uma parte mais pessoal, mas outro que foi com o Miguel Herdade, sobre educação. Nós os três estávamos em sintonia, porque A educação é essencial para nós sabermos comunicar. E só a partir da educação, todos os temas e todos os problemas que nós temos nas diversas áreas podem ser resolvidos logo na raiz, que é a educação. E houve ali uma conexão. Eu lembro-me que houve ali um momento que o convidado falou algo sobre o acesso à educação e houve ali também uma ligação comigo e com a Andrea, que foi, ou seja, nós somos o caso raro da família que foi para a universidade, que fomos seguir uma... De toda a família mais ampla, não estou a dizer assim irmãos, mas eu senti essa conexão porque nós falamos uma experiência que ao mesmo é nossa, mas simultaneamente senti que houve ali uma ligação e também ligação com aquilo que o convidado estava a falar e depois ele pegou que é necessário mesmo abrir a educação a todos, não segmentar e colocar barreiras. E isso aí é um dos episódios que eu lembro-me, não diariamente, mas vou-me lembrando. E acho que esse foi um dos temas e episódios que me mais fascinou, de alguma forma.
É mesmo isso que eu quero, que vocês estejam já para vocês serem mais... estarem mais livres para falar e não estarem tão na defensiva. Obrigado, Bruno. Andrea, queria primeiro pegar na questão do que falámos, de temas que tu achas que não foram abordados ainda, e qual é a tua opinião sobre isso?
Quanto aos temas, eu na verdade vou corroborar o que o Bruno disse. Direitos humanos, mas... eu acho que gostava que tocássemos mais o dedo na ferida. Acho que já estamos a ficar num ponto mais confortáveis de tocar o dedo na ferida. Há muitas questões que nós tomamos como garantidas, muitos direitos humanos que nós tomamos como garantidos, que não os temos e que não os temos em Portugal. E agora podemos ser um pouco mais repetidos e questões de preconceito, questões de racismo, questões de acesso, de igualdades sociais, nós temos aqui em Portugal. E eu acho que E se calhar foi por isso que ambos nos sentimos um bocadinho mais entusiastas com o episódio de Miguel, porque acho que foi um tocar na ferida e falar sem tabus. Este é um problema de acesso à educação, é um problema de desigualdade social e é nosso. Ok, que já evoluímos muito, mas não vamos tomar a educação garantida, porque não é. E se pegarmos agora em questões mais atuais... hoje, o acesso à faculdade está a regredir por outras questões sociais e económicas. Portanto, acho que sim, acho que vou concordar com o Bruno desta questão de direitos humanos, porque não é só falar de direitos humanos e questões de acesso, é factos e é ciência, explicar como é que comunicar uma boa ciência pode ajudar a boas políticas ou más políticas, se for mal comunicada ou se for, não quero dizer manipulada, mas se for usada de forma criativa ou algo assim mais obscuro.
Muito bem. André, agora não vale a pena falar, não vale falares do mesmo episódio, ok?
Sim.
E queria te perguntar também um momento específico, um tema específico, um convidado específico, um episódio que tu achas, ok, isto é uma coisa que, se fosse só por isto, já teria valido a pena.
Eu de facto tenho um episódio preferido e eu brinco que eu costumo dizer e é verdade que eu uso quanto a triste, que foi o episódio com o Vitor Cardoso sobre física e buracos negros. E física é o amor da minha vida, portanto, desde logo eu estava muito vindo para esse episódio, mas foi, pronto, e aqui vem a experiência pessoal, porque eu estava há 2 meses a morar fora e foi no dia 25 de Abril. E eu lembro-me de chegar ao trabalho e tipo, é 25 de Abril, e a contar a história, ninguém quer saber. E eu estava, mas é 25 de Abril, e é uma história bonita. Então foi assim um dia muito agradoso, foi para 25 de Abril fora, e depois chegámos ao podcast, que não falamos de 25 de Abril, mas falamos de ciência. Mas foi, não sei, foi de uma forma tão genuína, combinar este paixão pela ciência que eu tenho num tema porque não é o tema que eu trabalho, mas que gosto, e acho que também nos ligamos muito bem com o convidado. Portanto, esta constelação de situações, não é que eu não gosto dos outros episódios, mas acho que este episódio é um bocadinho querido para mim.
Mariana, também queria te perguntar a ti, quer dizer, ou seja, se tivesses que escolher um episódio, um momento, uma situação, tens o teu momento favorito, tens o teu episódio ou tema favorito?
Estava aqui a pensar nisso, eu acho que, assim, o primeiro episódio que me vem à cabeça é mesmo o episódio que lá está, tal como a Andrea falou um bocado, está ligado à minha área de formação base, que é a área da psicologia e da saúde mental, e acho que foi o episódio com o Pedro Morgado, porque falámos mesmo da importância de se discutir saúde mental, e não só o facto de comunicar saúde mental à sociedade, mas também o modo como é representado nos mídia. E acho que foi um episódio que me marcou bastante, porque teve várias vertentes da importância da comunicação na área.
Boa. Tinha aqui uma pergunta que vocês me sugeriram, eu acho que é interessante, que é a última. Eu acho que é um horizonte até, deixa-me um bocadinho desconfortável esta pergunta, porque acho que vivemos num... Não é, mas desconfortável porque é interessante, ou seja, eu vou-vos falar por experiência própria, eu não consigo fazer projetos há 10 anos, tanta coisa muda, e acho que é o ritmo que vivemos hoje em dia, as mudanças que de facto acontecem na sociedade, há 10 anos não conseguimos fazer um podcast assim, desta forma, com a facilidade que é indiferente o sítio onde estamos, ou seja, a comunicação acaba por ser até mais fácil, facilitada, mas continua a haver desafios enormes de comunicação, não é? Portanto, e acho que por isso é que é interessante e deixa-me desconfortável, porque eu, por exemplo, eu não sei responder esta pergunta, eu próprio não sei. Não é? Em 10 anos, o que gostaríamos de ver conquistado? Começo por ti, Mariana.
Eu, por acaso, quando olhei para essa pergunta, pensei mesmo nisso, que é... Eu gosto muito de dizer que é basicamente sobreviver e pensar... A curto prazo, pensar aos pouquinhos, sempre com planos A, B e C, porque 10 anos é mesmo muito tempo e acho que é impossível nós planearmos a 10 anos. Acho que é mais ter uma ideia, talvez dois ou três objetivos de algo que gostávamos de conquistar, mas ter a noção que o caminho até lá não vai ser um caminho linear e que é algo que vamos ter que fazer com pequenos projetos de curto prazo que se calhar todos juntos vão chegar ao longo prazo. Dos 10 anos, porque eu quando penso nisso penso que gostava mesmo muito, lá está, mas estou mais ligada à área da educação e desenvolver atividades educacionais, eu gostava mesmo que em todas as escolas que as crianças tivessem acesso às várias áreas da ciência e que tivessem contacto com elas, e tenho noção que é um processo muito longo até termos noção, chegarmos a isso, acho que se calhar 10 anos nem sequer chegam para que isso aconteça.
Sem dúvida. Essa ideia que estavas a falar, eu acho que a ideia da persistência e de acreditarmos em algo que é, pode demorar o seu tempo, de facto. Bruno, que resposta é que me dás?
É mesmo complicado, porque nós já fizemos esta pergunta a vários convidados. É fácil fazê-la, mas responder acho que custa mais do que só escrever e fazer. Mas eu já fui mais preocupado do... Ou seja, numa juventude, entre aspas, como é que vai ser a minha vida daqui a X anos ou daqui a 20, 30 anos? Eu comecei a... Não sei se isto é com a idade, depois dos 30, mas comecei-me a despreocupar um pouco. E comecei a fazer planos a curto, médio, e o médio é muito próximo ao curto, curto prazo. E vejo que se eu conquistar uma tranquilidade minha, ou seja, interna, independentemente a forma como estarei na minha vida profissional ou não, eu sei que é ter uma forma de sobrevivência, digamos, o capital ali, isso aí, não vou ser hipócrita, é necessário, mas se eu conquistar, pelo menos, um conhecimento mais pleno de quem eu sou, eu sei que o Bruno que era há 10 anos atrás não é o Bruno de hoje, e sei que daqui a 10 anos também não vai ser o mesmo, mas quero olhar para trás e saber, houve ali uma conquista. Dizer qual, agora, não sei. Mas vai ser uma conquista onde eu vou estar a sorrir, de alguma forma.
Já estamos no sítio certo. André, agora és tu. Tens de responder a esta.
Eu por acaso, olhei para a lista de perguntas e pensei, ah, não devia ter mandado a última. Eu confesso que tenho algumas conquistas que gostava de ver globalmente. Uma, um bocado política e local, eu gostava muito que não tivéssemos o Sistema Nacional de Saúde reestruturado em 10 anos. Gostava mesmo muito que não tivéssemos o Sistema Nacional de Saúde. É algo que isso sim me preocupa, talvez pela realidade que tenho, dos meus colegas, e por ver o acesso à saúde a se deteriorar. Espero que não vamos a tempo de, e acho que vamos, de o recuperar. E acho que há dois objetivos que daqui a 10 anos gostava que tivéssemos, não sei se conquistados, mas pelo menos que não estivéssemos perdidos. Um é, talvez por ignorância minha, mas eu, do que eu percebo da sociedade, estamos a caminhar para uma sociedade muito polarizada. Portanto, gostava que daqui a 10 anos não estivéssemos num ponto em que isto fosse uma emergência mais do que já é. Não sei se vamos conquistar uma sociedade neutra, isto é um fluxo, nós vamos gerindo, mas espero que, acho que a conquista é que não se deteriore e que se faça alguns, pelo menos pequenos passos, mas sobretudo que não se deteriore. E daqui a 10 anos, e isto acho que também é projetado um bocado, tipo, onde é que eu gostava de estar pessoalmente, tipo, dos meus objetivos pessoais, mas há uma área que eu gosto muito de trabalhar, que vem do meu mestrado, que é o Norte Global e o Sul Global. Nós temos mesmo muito de trabalhar, ainda há uma desigualdade surreal no que parece em desenvolvimento entre este que é o Norte Global e o Sul Global no planeta, só temos este planeta, e portanto gostava que daqui a 10 anos estas divergências e estes desafios que se têm vindo a trabalhar tivessem efetivamente superado, se nós estivéssemos num ponto em que já não houvesse esta discussão, no sentido em que quando se fala de Norte Global e Sul Global há uma desigualdade e há quase como uma hierarquia que é virtual e que fomos nós que a criamos, percebemos que é isso, colocarmos as nações, ou neste caso vamos chamar nações, em pé de igualdade, que é algo que ainda temos muito que trabalhar, portanto, se calhar um bocado ideológico, mas sim, acho que gostava de ver estas conquistas.
Menos, eu falei só menos pessoal, mais global. Agora só a última, para acabar, que é, ok, 10 anos é muito tempo, mas vamos pensar num ciclo de um ano para a vida do podcast e do network. E gostava de cada um de vocês dissesse, mandasse uma mensagem para a Mariana daqui a um ano, o Bruno daqui a um ano e a Andrea daqui a um ano. Onde é que gostaria que cada um de vocês estivesse daqui a um ano? Mariana, está por ti.
Em termos de podcast?
Assim, pode ser podcast. Se tu sentires outra coisa, manda uma mensagem para a Mariana daqui a um ano.
Então,
é que daqui a um ano eu quero que este podcast continue e que possamos ouvir em conjunto aquilo que vocês disseram neste momento. E é a tua responsabilidade, Mariana, porque és tu que vais editar.
Então, se calhar a nível individual gostava de já ter desenvolvido mais material educacional na área das ciências e material educacional para crianças. E se calhar em termos de podcast, eu gostava que o podcast já tivesse feito mais eventos e atividades de colocar mais a sociedade a interagir com aquilo que é o podcast e a network.
Excelente, é isso mesmo. Bruno?
A nível pessoal, espero já estar a escrever a conclusão do doutoramento. Isso aí é o que está no cronograma. Mas a nível do projeto, eu quero que a palavra de rede, a network que nós queremos criar, esteja já um pouco mais alicerçada, porque nós ao longo deste ano temos criado as bases, aos poucos estamos a criar o esqueleto de toda a rede, e quero que daqui a um ano já tínhamos compartimentos mais recheados, digamos, da nossa estrutura, deste esqueleto que fomos criando. É isso.
Muito bem. Andréia, agora és tu. Vai, agora é mais sobre ti.
Eu partilho com o Bruno, eu espero estar a entregar, ou ter entrego, eu estar a entregar a tese, naturalmente, espero muito. A nível de podcast, eu acho que uma questão pessoal para André do Futuro é 2 horas naquele dia não vão impedir do resto dos projetos correrem, portanto, tira as 2 horas, grava ou faz a reunião ou o que for para o podcast. Não esquecer a importância do projeto, porque imagino que daqui a um ano vou estar um bocadinho overwhelmed. E para o projeto, eu acho que gostava de sentir que o projeto começa, o Bruno usou a palavra esqueleto, mas que começa a ganhar uma entidade que não precisa de mim, da Mariana e do Bruno. Porque, não sei, se calhar vai haver um dia daqui a 2 ou 3 anos quando nós diz, olha, esta etapa para mim acabou. Eu não gostaria de ver que a ideia terminasse connosco. Portanto, acho que sim. Acho que gostaria que começámos a pensar, tipo, ok, estamos a criar uma estrutura, estamos a criar uma network. Como é que a vamos estruturar de forma que as nossas vidas acontecem e, se calhar, o podcast ou a rede também terá uma vida própria. Sim, acho que diria. Diria que sim.
Daqui a um ano vamos estar aqui a cobrar isso. Mas pelo menos é bom ter esse projeto, quer dizer que o podcast está de boa saúde e que vai continuar, e é isso que é interessante. Eu quero dar-vos os parabéns pelo primeiro aniversário. Mais uma vez é um enorme orgulho poder ver o vosso trajeto, e acho que vocês têm muita coisa boa para fazer, para além do podcast, network, essas coisas todas. Acho que vocês estão num bom caminho. Da minha parte, eu acho que espero que tenha concretizado o vosso anseio em relação a esta sessão de terapia. Ficou aqui o episódio especial do Science Network Pod.
Muito obrigada. E muito obrigada, Filipe.
Obrigada.
E muito obrigada a todos pela disponibilidade e pelo contributo. E vemo-nos nos próximos episódios, onde vamos estar aqui a debater ideias associadas aos problemas de comunicação de ciência. Não percam a nova temporada do The Science Network Pod. E voltamos a conversar noutro episódio. Até breve. Thank you.